Sessão ordinária do dia 17 de abril de 2019, solicito o vereador vice-presidente desta casa, vereador Luiz Lacerda, que faça aferição de quórum para a abertura da sessão ordinária.
Vereador João Feitosa, vereadora professora Geli, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereador Valdeto Fernandes, vereador Alfredo Landim, vereador Luiz Lacerda, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora Thaís. Chegando ali também, vereador Lélia Alvarenga e vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito vereador Lélia Alvarenga que faça a leitura do texto bíblico.
Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos da minha mãe, pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoraram com fogo abrasador. E os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. O insulto me partiu o coração. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena. Procurei quem me aliviasse e não achei. Deram-me fel como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Cantando eu louvarei o vosso nome e agradecido exaltarei de alegria. Humildes, vede isso e alegrai-vos. O vosso coração reviverá se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de vossos cativos. Salmo 68, palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Solicito a secretária Thaís Souza que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como leitura de correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 26ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 16 dias do mês de abril de 2019, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Erliner Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Usarão palavras os vereadores: João Feitosa, Pedro Mariano, Mauro Severiano e Pastor Elias Ferreira. Grande expediente. Usarão palavras os vereadores Lélia Alvarenga, professora Geli Sanches, Lisier José Borges, Domingos Paulo de Souza e João da Luz. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 042 de 2019, de autoria da vereadora Eliner Rosa, dispõe sobre a criação da carteira de identificação e informação do paciente hemofílico, na qual constarão detalhes de sua patologia e recomendações para o tratamento de urgência e emergência e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei de emenda à Lei Orgânica 079 de 2017, de autoria do vereador Jean Carlos, da nova redação, inciso 4º do artigo 54 da Lei Orgânica do município de Anápolis, retirado da pauta da sessão ordinária a pedido do autor. Projeto de lei ordinária 147 de 2018, de autoria do vereador Pedro Mariano, institui o Dia Municipal de Conscientização contra o Aborto em Favor da Vida e da Outras Providências. Deferido o pedido de vista do vereador Fernando Paiva. Usar a palavra pela ordem, as vereadoras, professora Geli Sanches, Paulo de Lima e pastor Elias Ferreira. Houve votação de indicação, moções de pesar, moção de apelo e moções de aplauso. Houve votação de requerimentos. Comunicações, usar a palavra os vereadores, Valdete Fernandes Moreira, João da Luz e Luiz Lacerda. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente cerrou a sessão e convocou outra para o dia 17 de abril, extraordinariamente às 8 horas. Leitura de projetos. Projeto de Lei Ordinária 073 de 2019, vereador Pedro Mariano. Dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de seguro-garantia de execução de contrato nos processos licitatórios e da outras providências. Leitura de correspondências. Secretário Municipal de Saúde, Lucas Leite Amorim, encaminha informações sobre os municípios que estão pactuados. Otoniel Ferreira Filho, diretor do processo legislativo, procurador-geral do município, encaminha para o conhecimento dos nobres vereadores leis sancionadas. Lei Ordinária 4.006 de 2019, 4.007 de 2019, 4.008 de 2019 e 4.009 de 2019. São essas as correspondências, senhor presidente.
Obrigado, secretária vereadora Thaís Souza. De imediato já abro o pequeno expediente e já convido o primeiro orador inscrito, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento o senhor, cumprimento os demais membros da mesa diretiva, aos nobres pares, bom dia a todos que nos acompanham também através do canal 10, TV Câmara, também da Rádio Manchester, nos ouve nesse momento, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa e a todos os internautas que nos acompanham. Duas coisas, senhor presidente. Primeiramente, também falar um pouquinho, ontem deu uma pincelada a respeito do incêndio na Catedral de Notre-Dame, Paris. Essa catedral é das mais antigas, construída entre o ano de 1163 e 1245. E a gente, acompanhando essa noite até hoje, já foram mais de 3 milhões arrecadados para realmente fazer essa reconstrução, essa reposição desse símbolo do cristianismo aqui no Brasil. O símbolo do cristianismo. Então, é que nós possamos aí realmente ter dias melhores. O presidente da França até falou que dentro de 3 anos estará reconstruído. Eu acho difícil, mas quem sabe possa reconstruir realmente, né? Outro assunto, senhor presidente, né? É falar um pouquinho sobre... As redes sociais estão falando muito a respeito do hospital oncológico, e às vezes não trazem a realidade, né? Esta casa aqui, nós já levamos até o secretário estadual de saúde a questão do hospital oncológico, levamos também o conhecimento de alguns deputados, e infelizmente houve esse descompasso na execução desse hospital. É uma portaria que realmente vem dar tranquilidade, segurança para as pessoas que ali precisam de ter leitos de internação, os quais não têm. Então, não foram adequados até hoje, não tem como. Infelizmente, a portaria da saúde, do Ministério da Saúde, que exige. Agora, por outro lado, a gente fica triste que realmente aquela unidade, ela é importantíssima, ela presta um excelente trabalho à sociedade. Gostaria muito que nós pudéssemos realmente solucionar, colocar aquela unidade realmente, pastor Elias, para funcionar. Sabemos que hoje as dificuldades, as entradas nas outras UNACONs não comportam atender a toda a demanda que nós temos. É uma unidade a qual eu tenho grande carinho, utilizei ali por 8 anos com a minha esposa. Eu gostaria muito que realmente ela pudesse, que realmente as autoridades que têm um poder na mão de decidir, pudessem realmente fazer algo por aquela unidade. Que ela realmente pudesse transformar o UNACON também, juntamente com as outras. Ao invés de termos 2, nós possamos ter 3. Gostaria muito das autoridades competentes realmente, que essa casa pudesse abraçar essa causa, que nós pudéssemos, quem sabe, convencer o Ministério da Saúde, convencer o governo do Estado, abraçar essa causa conosco, para nós possamos realmente fazer uma UNACOM ali. É, a CIA, naquela reunião que nós tivemos há 5 meses atrás, se prontificou a assumir esse compromisso da construção física daquele hospital para adequar de acordo com o Ministério da Saúde, dos leitos de internações. Então, que nós possamos aí encontrar uma solução e realmente façamos aquela unidade, se ela realmente possa transformar na UNACOM. Né? Porque eu acho mais engraçado, pastor Elias, que o trabalho, o tratamento mais oneroso ficou com a UNACOM, com o hospital oncológico, que é a radioterapia, é que exige um equipamento caro, porque a quimioterapia ficou de lá. A quimioterapia, que não exige investimento, ficou para cá. Então, quer dizer, então acho que é uma mão dupla. A gente precisa ter uma coerência. Então, que nós possamos, essa casa realmente possa abraçar essa causa junto com o Ministério da Saúde, junto com o governo do Estado e o governo municipal também. Tem se prontificado, tem se atentado a poder ajudar, mas que nós possamos unir forças em defesa daquela unidade ali. Então, hoje, na verdade, deixo aqui só esse pedido aos nobres pares, também que nós possamos unir forças juntamente com os outros órgãos a nível estadual e federal para resolvermos. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, eu convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero cumprimentar também todos aqui os nossos nobres pares. Cumprimento aqui a imprensa. Cumprimento a todos os ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester, também da Rádio São Francisco, Rádio Imprensa. Quero aqui cumprimentar todos que se fazem presente. Senhor presidente, o que me traz hoje aqui à tribuna no pequeno expediente... Eu queria fazer um apelo, Leila Varenga, é a população quanto à questão da vacinação. Porque a vacinação contra a gripe, ela iniciou-se no dia 11, na quinta-feira passada. E é uma campanha importante, veja só. A campanha de vacinação contra a gripe em Anápolis, para os grupos prioritários, a meta é imunizar aproximadamente 103 mil pessoas até o dia 31 de maio, data em que se encerra esta ação. Nesse ano, além do cidadão com 60 anos, que não é o caso do vereador Maurão, ou mais de idade, serão vacinadas as crianças na faixa etária de 6 meses até 6 anos. Incompleto, ou seja, 5 anos, 11 meses e 29 dias. As gestantes, as púrpuras, também até 45 dias após o parto. Os trabalhadores da saúde, os professores das escolas públicas e privadas, os povos indígenas, os grupos portadores de doenças crônicas, os não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, os adolescentes e os jovens de 12 a 21 anos de idade, sob medida socioeducativa, a população carcerária, os funcionários do sistema prisional. E no dia 4 de maio está programado o dia D, viu, Lélio? É o dia D. Quando é aberta a vacinação a todos os grupos prioritários, e as unidades de saúde serão 19 pontos fixos de atendimento. Veja o cronograma e localidade abaixo. Na unidade do Filósofo Machado, a vacinação para este público ocorrerá de segunda a sexta-feira. Isso na unidade lá do Filósofo Machado. Mas eu tenho aqui em minhas mãos, e eu vou colocar também nas minhas redes sociais, como está também no site da Prefeitura, da Secretaria de Saúde... Hoje é muito fácil, vereador Leila Varenga, as pessoas têm os meios de comunicações para se inteirar aonde está acontecendo as vacinações, entre lá para ficar ciente. Porque hoje, e eu conversando pela manhã com alguém da área da saúde, diz que a procura está muito baixa. Muito baixa. As pessoas não estão procurando os locais para serem vacinadas. E as vacinas estão nos pontos determinados. Aqui está em minhas mãos. Aonde está acontecendo as vacinação? A UBS da Munir Calixto, UBS da Calistolândia, UBS do Vivian Park, UBS do São José, Jardim Petrópole, UBS do Jardim Suíço, a UBS da Vila Fabril, UBS do Bandeiras, UBS do Recanto do Sol, Unidade do Parque Iracema, a UBS do Arco-Íris, a UBS do Arco Verde, a UBS do Bairro de Lourdes, a UBS do Jardim Guanabara, a UBS do São Carlos, Bairro de São Carlos, a UBS do Santo Antônio, a UBS do Bairro JK e a unidade também da Vila União. Mas nós temos também, nos nossos distritos, aqui está especificado que nas quarta-feira, dia 17 do 4, dia 24 do 4, dia 15 do 5, 22 do 5 e 29 do 5, estarão acontecendo também nessas localidades. Interlândia, Sousana, Joanápolis, Branápolis, Goialândia, São Vicente. Também nos bairros onde não tem UBS, São Lourenço, no São Carlos, Maracanãzinho, Jardim das Américas, Boa Vista, Santa Maria, Adriana Parque, Itamaraty, Alexandrina, Pirideu, Maracanã. Ora, em todos os locais existem as vacinas, para que o povo possa se vacinar. Então, se a procura está pouca, queremos fazer um alerta à população que está nos ouvindo. Procure os locais para se vacinarem. A hora é agora. Não é verdade? Já tem... Amanhã faz uma semana e a procura está baixa. Portanto, fica aqui o meu apelo, o meu pedido. O governador que esteve aqui pediu para nós falar. Então, eu estou pedindo, em meu nome, em nome da Câmara Municipal, procure o local das vacinações para vocês se vacinarem. Um abraço, Deus abençoe. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Teles Júnior.
Senhor presidente, meus amigos da imprensa, parlamentares, ouvintes, telespectadores, é com muita alegria que nós, nesse dia, vamos receber na Assembleia Legislativa membros da CPI que investiga, presidente, os trabalhos da Enel. Então, essa CPI é muito importante para o Estado e hoje nós temos essa honra. Com certeza trata o assunto da privatização que aconteceu desde 2014 por 1,104 bilhões, que foi 1 bilhão 104 milhões, que foi o valor da privatização da CELG João da Luz. Com certeza, a partir desse valor recebido, dois no total. Mas a partir desse valor recebido, houve a quantidade de recursos transferidos também para a Saneago, que é a empresa de saneamento. Aproximadamente 65 milhões foi para investimentos, 34 milhões foi para pagamento de juros, de investimento para bancos. É conhecido já da imprensa que o atual governador, Caiado, quer também fazer a privatização da CELG GT, da Ikego e da Metrobus. Com certeza, para poder sanar déficits do caixa que o Estado acumula ano após ano. A CELG GT, na época da privatização, não estava dando lucro, não estava redondo, assim dizem o porquê que agora querem privatizar e antes não tinha como privatizá-la. A secretária Schmidt foi à imprensa relatar os lucros de 2017, ficou na casa dos 88 milhões, e os lucros de 2018 na casa de 58 milhões. Importante dado também, antes de entrarmos no assunto da CPI, é que ontem a Assembleia Legislativa revogou os incentivos dados à Enel pela Lei 19.473 de 2016, onde ela receberia aproximadamente, como incentivo de desconto ICMS, 30 bilhões pelos próximos 30 anos. Um valor que deixaria de ser arrecadado pelo Estado para aplicação na educação, saúde e assim por diante. Vale lembrar que nós, preocupados com o desenvolvimento econômico, indústria e comércio da nossa cidade, Anápolis, precisamos entender, nesta CPI, hoje ao dia, qual é o investimento dessa empresa, a partir de agora, na cidade de Anápolis, Domingos Paulo, e principalmente no tocante ao nosso, a energia para o DAIA. Entendemos também que o Centro de Convenções, inaugurado em abril do ano de 2018, só que foi inaugurado e até hoje não tem ainda energia suficiente para receber ali eventos. Então são perguntas que nós temos que hoje ter a resposta, porque muitas empresas deixam de vir para a cidade de Anápolis. Uma, a dificuldade que nós temos é dizer que o DAIA não tem mais terra. Porém, o secretário Wilder já colocou que vai ter uma série de desapropriações. Segundo, é que não há energia suficiente para isso, para poder comportar novas indústrias. E finalizando, o nosso centro de convenções ainda não está em pleno funcionamento por falta dessas extensões de energia. Com tanto dinheiro, qual será o investimento da CELG para contribuir com a indústria e comércio do nosso município? Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Na sequência, convido o vereador Mauro Severiano, último orador do pequeno expediente.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, vereador Leandro Ribeiro, minha amiga Thaís, vereadora que está compondo a mesa hoje, vice-presidente Luiz Lacerda, João da Luz, quarto secretário, meus amigos e minhas amigas, nobres vereadores, edis, pessoal aí dos internautas, populares que estão na sessão, seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Senhor presidente, eu estou me dirigindo a palavra, vereador Wenderson, líder do prefeito, ontem você não estava presente, mas eu disse que ontem, que o Marlon Caiado, acho que as vossa senhoria já sabe, foi nomeado ontem diretor do DAIA. É, bem atrasado, depois de 90 dias, mas foi nomeado. Uma pessoa de um quilate invejável, né, sem sombra de dúvida, ele muito competente. Ontem à tarde, senhor presidente, eu estive na diretoria do DAIA, muitos empresários procurando o DAIA, lá o centro administrativo do DAIA, não consegui falar com ele porque tinha mais de 30 empresários, vereador João da Luz, visitando, então fui lá parabenizá-lo pessoalmente, mas não consegui. Hoje à tarde eu estarei lá. E amanhã eu acho que vai ser ponto facultativo aqui, né? Se não me engano. Estive lá conversando com ele. O destino do DAIA está todo deteriorado. Poste de luz faltando tanta coisa ali. Lâmpada, ruas emburacadas, meio-fios. Então, é um desafio. E eu tenho certeza que o Marlon Caiado é um homem de desafios, e ele vai dar conta do recado. Então, parabéns, Marlon Caiado. É. Por outro lado, senhor presidente, vai ser instalada daqui a meia hora a CPI da Enel, ou Enel, sei lá como que essa bendita empresa aqui que comprou a Celg. Eu sempre fui contra a venda da Celg, como eu fui contra a vereadora Thaís, hoje estava nessa casa de leis, era Cachoeira Dourada. Venderam a galinha de ovos de ouro, né? Que era a Serra Dourada. Ela que fabricava-se energia, a Serra Dourada. E a Celg distribuía energia. Porque a Celg não fabricava energia. Ela era um monopólio que comprava energia da Cachoeira Dourada. Foi vendida. Os políticos acabaram com ela. Os políticos acabaram com a Cachoeira Dourada. Que era um patrimônio, um orgulho do povo goiano. Fundador Otto Nascimento e o então ex-governador já falecido, Mauro Borges. Era um orgulho, um patrimônio dos goianos a Serra Dourada. Venderam a Serra Dourada. Já foi um baque para o estado de Goiás e para o Centro-Oeste. Depois, veio essa lambança aí, no governo anterior, fez o leilão e vendeu a Celg, que dava... Você, vereador João da Luz, que foi funcionário, ainda é funcionário ainda, o seu cargo está vago, enquanto você é parlamentar, você ainda é funcionário ainda da Celg. Não sei como que vende uma firma que dá um bilhão de receita para o governo anual, a Celg. Tava. Ela não dava prejuízo, dava 1 bilhão de lucro por ano, vereador Teles. E foram vender. Não sei qual motivo, por que vendeu a Celg. Por aí está a razão. Essa CPI vai ser instalada. Os componentes, vereador Teusmar Japão e vereador Domingos, daqui a pouco, presidente Henrique Arantes, que é do seu partido, Lucas Calil, deputado Lucas Calil, Hamilton Filho, que é nosso deputado por Anápolis e pelo estado de Goiás, Alisson Lima, Cairo Salim, suplente, Antônio Gomide e Hamilton Filho. Então, parabéns a esses senhores que daqui a pouco estarão aqui debatendo conosco e tentando resolver a questão não só de Anápolis, mas do estado de Goiás. Eu tenho várias reclamações, aonde tem queda de energia, bruscamente, todos os dias, Fernandinho. Todos os dias é reclamação. Neste bairro, neste distrito, é distrito de Sozânia, é distrito de Interlândia, é região da Fazenda Vargem de Santana, Fazenda Degredo, Fazenda Água Fria e tantas outras aqui. Eu tenho uma lista aqui para entregar para esse deputado. Qual é as reclamações dos nossos consumidores de energia que está acontecendo só no município de Pirinópolis e região, e Anápolis tem 70 pontos de reclamação. Fora o estado de Goiás, né? Que isso eu não sei. Então, a Câmara de Anápolis, estou devolvendo a palavra para mim, senhor presidente. Só para você ter uma ideia, quando eu falo aqui, vereador Pedro Mariano, que a gente tem orgulho de ser anapolino e ser debater nessa tribuna. Por quê? Porque nós temos o privilégio da Câmara Municipal. Primeira CPI vai ser instalada aqui. Por isso que eu gosto de ser vereador dessa cidade, onde tem parlamentar exemplar e luta pelo povo de Anápolis. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Já encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente já com o vereador Pedro Mariano, inscrito para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia, minhas vereadoras. Thaís, hoje primeira secretária, assessorando a mesa, a professora Geli, os novos colegas vereadores, em nome do pastor Eli, cumprimento os outros companheiros vereadores, cumprimento a imprensa aqui presente, a pessoa do Afonso, e hoje também cumprimentar o Marco Vinícius Ugulão, ex-funcionário da Celg, mais de 33 anos de carreira lá, né, Marco Vinícius? Senhor presidente, o motivo que me traz aqui hoje é do requerimento aprovado no mês de março por essa casa, para os novos colegas vereadores. Agradeço a eles, naquele dia, ter aprovado encaminhando o requerimento, professor Jali, ao presidente da CPI, senhor Henrique Arante. E como nós temos dois deputados estaduais que fazem parte da comissão, ajudou e contribuiu muito para também conseguir trazer hoje um dia marco na cidade de Anápolis. Hoje, Anápolis, referente à CPI, é o local central do estado de Goiás, que é o problema da Enel no estado de Goiás. Hoje, a CPI, os horários estão tudo voltados, a partir daqui um pouco, às 9 horas e 30 minutos, Léo. A imprensa, a Assembleia, passa a ser aqui funcionar, nada menos, não a Câmara Municipal, mas sim a comissão da CPI se torna o plenário da Assembleia Legislativa da comissão. Isso é importante para nós, anapolino, e nós, vereador, somos realmente representantes do povo anapolino que foi dado a nós para estar representando por esses 4 anos, 2017 a 2020. E aqui nós estamos dando resposta também ao interesse de grande importância para a cidade de Anápolis. Como eu já disse, eu tenho um carro novo, mas que eu não pôr gasolina nele, ele não vai andar. É como a energia numa cidade. Se movimenta uma cidade, sem energia não tem como nem a gente usar o celular, porque o celular é carregado por energia. Não temos como as indústrias estão funcionando se não tiver energia, porque fica parado e é um prejuízo. A energia move uma cidade, move um desenvolvimento de uma cidade. E também nada menos que a saúde, o hospital, o TI, que falta energia ali. Então, energia é essência. E o problema que nós, mais vereador, tem ouvido na cidade de Anápolis, a falta de energia. E mais que propício, nós hoje vai ter o prazer da CPI estará funcionando aqui, nessa casa. E tanto nessa casa, muitas decisões importantes saíram dessa casa. E essa casa está aqui a resposta de cada vereador dos 23 que tem feito jus ao seu mandato. Do Mamando ao Caducano, como diz. Do Maurão ao Tejo Junes. Eu falo em matéria de mandato, não de idade. Com todo respeito. E como diz o Mauro, é importante. Hoje nós estamos aqui participando e passar escrito as reivindicações que nós temos para os deputados da CPI. Eu quero falar também, tem umas reivindicações que eu tenho dados, Lisier. Na época da CELG nós tínhamos 2 mil funcionários, hoje parece que ela resume no mínimo de 600 a 800 funcionários, Lisier. Nós tínhamos aqui, Lisier, nós ir para frente, nós conseguimos um senhor prédio, do dinheiro do estado de Goiás, da Selva Geli, na rua 2, um senhor prédio. Ali era para funcionar e funcionou pouco tempo o centro de operações de distribuições. Eu tenho dado aqui, presidente. Porangatu pertence ainda a essa região. Aqui ligava lá para atender o problema que acontecia lá em Porangatu. Léo, pastor Eli, quantos quilômetros tem? Eu tenho informações de um ex-funcionário, que eu não posso citar o nome, mais de 40 anos, quase 35 anos de CELG, me passou que atingia mais de 40 municípios quando tinha o centro de operações de distribuições aqui na cidade de Anápolis. Centralizou tudo na capital, que tinha, quando era da época da CELG, tinha em torno de 24 lá no plantão. Hoje me passa uma informação que tem 10 funcionários. 10 para atender o estado de Goiás. Por isso, muitas vezes, o 0800, você fica hora a hora para ser atendida. Muitas vezes, na gravação. Gravação não resolve nada. O que resolve é o material humano. A máquina mais perfeita, depois Deus, é o material humano. Não adianta. tecnologia, mas não tiver um material humano para bater lá, ela não funciona, Geli. Então, é aqui que vai ser hoje. É importante a gente estar aqui, todos uma nós, vereador, que participar e ouvir da CPI e o que nós podemos também estar levando em escrito as reivindicações do problema da cidade, senhor presidente. E aqui eu quero agradecer a Deus esse lindo dia de hoje e que aqui é a distribuições, aqui que discute os problemas e vai que muito eu vi gente comentando, ah, para que isso aqui? Isso é importante, a movimentação já tem na porta, isso é bom também para nós, vereador, é incentivar nós ainda mais a trabalhar pela cidade de Anápolis. É um motivo a mais amanhã nós estar mais brigando pela cidade, em todo sentido. Senhor presidente, só essas palavras, senhor que aparte, desculpa meu líder, eu vou passar a palavra do vereador mais bonito da Câmara, o João da Luz.
Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro Mariano. Perdi até o jeito aqui, viu, o Pedro, que se elogio, mas eu fico lisonjeado. Pedro, eu gostaria de parabenizar você por essa iniciativa de trazer essa reunião da CPI. Os deputados devem estar chegando já para poder a gente fazer essa discussão, fazer esse debate, apresentar os levantamentos, as reclamações pertinentes, as denúncias que nós precisamos de apresentar. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa de fazer essa articulação e trazer essa CPI para a Câmara de Vereadores. Obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, João. Eu quero parabenizar todos os 23, principalmente nosso presidente Leandro Ribeiro, que tem um acesso muito grande com o presidente da CPI, o Henrique Arantes, que é do mesmo partido. Então, foi um conjunto que a casa hoje, nesse momento, João Luiz. Eu acho que nós 23, parabéns a cada um de nós, vereador. E a partir que aquela proposta de requerimento passou, é da Câmara Municipal, é dos 23. Parabéns, presidente. Devolvo a palavra, senhor presidente. Só isso que eu tenho de falar.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Vale ressaltar que o requerimento solicitando a vinda dessa CPI para o nosso município é de autoria de Vossa Excelência. Quero cumprimentar aqui Neto Laranjeiras, secretário da CPI da Enel, seja bem-vindo. Doutora Maria de Lourdes, também secretária da CPI da Enel. Tassiana Soares Pimentel, analista de controle externo do TCE, Tribunal de Contas do Estado de Goiás. E os membros da Polícia Legislativa, Frederico da Costa Coelho, Robson Brantes e Júlio Dias. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. Na sequência, convido o vereador João da Luz para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do vereador Teles, cumprimentar todos os vereadores, as pessoas aqui presentes, as pessoas que nos acompanham no plenário, os internautas, que nos acompanham pelas rádios. É uma honra estar falando com vocês. Eu não poderia deixar de usar esse expediente para falar sobre a Enel, né? Eu sou funcionário da Enel, licenciado, mas nós estamos acompanhando de perto, estamos vendo tudo o que está acontecendo. Eu não posso me furtar à luta de estar defendendo o direito do consumidor, de estar defendendo o direito da sociedade goiana. E nós estamos assistindo perplexo à atuação da Enel no estado de Goiás. Nós sabemos que a Enel, ela passou por um processo de sucateamento, eu já até falei isso aqui, volto a dizer, enquanto estava nas mãos do Estado, até chegar à privatização. Não havia, vereador Lélio, não havia investimentos na CELG, quando era empresa do Estado. E ela foi se defasando até chegar em segundo lugar no ranking da Agência de Regulação das Distribuidoras do Brasil, que é a ANEEL. Ela é que estabelece quais são as melhores empresas que estão atuando na distribuição da energia.
E ela chegou ao ranking no penúltimo lugar. E aí nós vimos, assistimos, eu lutei contra a privatização, porque participava do Steel Egg, e nós lutamos contra a privatização, e nós vendo a privatização acontecendo, a privatização estava na iminência de acontecer, e nós vimos que o valor, e isso serve como denúncia, o valor da CELG foi avaliado em 10 bilhões, 10 bilhões, e ela foi vendida, foi arrematada para uma empresa única por 2 bilhões 187 milhões. E naquela ocasião, como ela detém o serviço exclusivo, a empresa ainda teve um incentivo ainda para comprar ela, um incentivo fiscal de 33% do ICMS. Eu achei um absurdo tremendo, porque o faturamento só do ICMS para o Estado, e o ICMS ele serve para ser investido na educação, na segurança, na saúde, só o ICMS dá 400 milhões mês. Só o ICMS. Nós abrimos mão naquele negócio ali, naquele negócio, batendo o martelo, 33%. Hoje nós damos um incentivo fiscal para a Enio de quase 130 milhões mês de ICMS. Então isso aí eu acho um tremendo absurdo. Mas vamos avançar, eu já falei. Viu, vereador Maurão? Funcionários. A Enio, a CELG, tinha 2 mil funcionários efetivos de carreira. Existia um compromisso de não ter uma demissão de massa, em massa. O que, que aconteceu? 1.200 funcionários já foram mandados embora hoje. 2 mil no estado todo efetivo. Mais 3 mil funcionários terceirizados. Então, 5 mil funcionários faziam o sistema funcionar. 5 mil funcionários. Entre efetivos e terceirizados.
Uma parte depois, vereador.
O que a Enio, fez? Uma a Enio parte, mandou 1.200 efetivos embora e mandou a metade dos terceirizados embora. Hoje a Enio ela funciona com aproximadamente a metade do efetivo que funcionava quando era CELG. E ela fez os investimentos, vereador Maurão. Ela investiu um bilhão e meio nos dois primeiros anos. Ela investiu. Mas o que, ela fez? Um bilhão e meio. Um bilhão e meio. Mas o que, ela fez? Ao mandar os funcionários embora, hoje ela não tem um quadro que é capacitado para poder fechar a chave fusível lá na zona rural, que o senhor reclamou, que o pessoal da zona rural não está recebendo a condição da energia.
Uma parte, vereador.
Então, eu queria só fechar aqui o raciocínio, mas eu concedo a parte para o pastor Elias. Depois a gente conclui.
Obrigado, João da Luz. Eis aí a questão e a tristeza que nós enfrentamos. O senhor falou na questão rural. Eu andei por esses dias, até fiz aqui uma moção, um pedido. Eles ficam 11 dias sem energia, perdendo tudo enquanto tem ali nas suas casas, nas fazendas, perde leite, perde tudo. A chave parece que é feita de macarrão, porque não aguenta nem o vento. Não tem investimento mesmo, não é por isso que não vai, é por isso que não acontece. O povo está sofrendo. Tomara que dê algum resultado nessa questão da CPI. Né? Mas é muito triste, porque eu digo que o governador disse lá, além de não ajudar, quem sabe pode até atrapalhar, que as empresas que querem fazer investimento já estão até assustadas com essa questão. Obrigado, devolvo a palavra, meu amigo.
Pastor Elias. É isso que eu estou querendo dizer, que a CPI, ela tem que apurar, sim, os números, mas eles têm que forçar a Enio a contratar pessoas. Se não tiver pessoas para executar o serviço, não vai realizar. Ela mandou muitas pessoas embora visando esse aqui, ó, visando o lucro. Então, essa é uma das reclamações que nós temos que deixar claro, que ela tem que contratar pessoal. Dominguinhos, vereador Dominguinhos.
Obrigado, vereador João Feitosa. Vereador, ao que o presidente da CPI estiver aqui, o deputado Henrique Arantes, nós vamos ter que questionar ele por que na época ele não manifestou isso aí, porque ele era deputado e agora ele é presidente da CPI. Então nós vamos ter que questionar ele como deputado estadual que era, na época e até hoje é, ele não questionou sobre a venda da CELG. João. Ele tem que dar essa resposta à população, hein? E pior, então, nós temos que ter uma coerência quando a gente é mandatário, tanto faz vereador, deputado estadual ou deputado federal. É isso aí que eu queria colocar, novo João. Vereador.
Vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador João da Luz. Eu parabenizo Vossa Excelência, mas eu quero deixar atento que a CPI da Enel é para apurar as irregularidades na questão da venda da CPI. Então a gente tem que olhar essa situação porque justamente para isso. Devo a palavra, obrigado.
Eu acredito que é o seguinte, nada como um dia após o outro, né? Eu acho que talvez não teve a oportunidade de fazer isso. Mas eu queria dizer o seguinte, agora com a Enel, em último lugar pelo segundo ano consecutivo, no ranking, certo? A ANEEL também tinha que ser questionada, nós temos que questionar, viu João Feitosa? A CPI tem que questionar a ANEEL porque ela permitiu esse aumento de energia da tarifa aqui no estado de Goiás. 15% para as residências e 26% para as indústrias. Isso cabe um questionamento e essa CPI tem que apurar isso também. Então, vereador Teles, a parte.
Só para concluir, a previsão de investimentos no fechamento do contrato, o Domingos falou aqui sobre o questionamento, era de 3 bilhões pelos próximos 3 anos.
Até 2020.
Isso, era de 3 bilhões.
3 bilhões.
Então, tem prazo, mas o cronograma eu não sei, é isso que a CPI tem que ver. Porque se está investigando a venda, tinha que ter apresentado no ato do contrato, da privatização, já o cronograma desses investimentos.
Mas o mais importante é o seguinte, que já foi feito o investimento de 1,5 bilhão e nós não estamos vendo o reflexo melhorando a condição e a qualidade do serviço no estado de Goiás. O mais importante é isso. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Não havendo mais inscrito no grande expediente, declaro encerrado o grande expediente. Já solicito o vereador Mauro Severiano que faça aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereador Alfredo Landim, vereador vice-presidente dessa casa, Luiz Santos Lacerda, vereadora Gelis Chances, vereador Lela Varenga, vereador Lesier Borges, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereador Domingos, vereador Valdete, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Thaís, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já convido a vereadora professora Geli pela liderança do PT para fazer uso da palavra por até 3 minutos.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, apenas para ressaltar, nós cobramos muito a resposta da Secretaria de Saúde em relação à pactuação dos municípios com o município de Anápolis, só para ressaltar como foi lido, né, pela secretária aí que está respondendo hoje, que chegou essa correspondência, já está nas nossas mãos aqui, e repassa aos pares que já me pediram aqui, também a Comissão de Saúde, onde consta que nós temos aqui pactuados com o município de Anápolis 59 municípios. Portanto, somos 60 municípios aqui para ser atendidos juntamente com o município de Anápolis, 59 mais Anápolis, 60 municípios. Então, a correspondência já está aqui comigo, fico grata, né?
Pela ordem.
Depois de alguns meses, né? E agradeço o empenho de Vossa Excelência de poder fazer o cumprimento tanto da lei orgânica quanto do regimento dessa casa para que fôssemos atendidos na nossa solicitação. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Mauro Severiano.
Eu quero fazer coro à palavra de Geli. Parabéns, vereadora. E já questionar sempre as respostas que o vereador Landim dá nessa tribuna, nessa Casa de Leis. É assim que se faz, vereador. Não é cobrar saúde só do prefeito, não. Não dá para fazer saúde neste país se não cobrar dos três, que é o município, estado e união. Não existe prefeito que aguenta. que o Estado não está passando aquela verba certa para a saúde do município. Parabéns, Gelia. Então, é assim que se faz oposição. Parabéns, uma oposição coerente, uma oposição firme, clara e cristalina. Parabéns, vereador. Não é só cobrar do prefeito municipal, saúde, 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 pós-saúde, não. Tem que ver o que a União está passando, as verbas carimbadas. Tem que saber quais são os recursos que nós temos que o Estado não passa para os municípios, que é o maior caso do nosso município também, que são as verbas carimbadas. E o governo do Estado não está passando essa verba mensalmente, não. Inclusive a União. Então não tem jeito de um prefeito de qualquer munícipe goiano fazer a saúde, não. Parabéns, Geli. Foi corretíssimo. A Vossa Excelência falou nessa manhã de hoje. Parabéns.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
PMN.
Obrigado, presidente.
Presidente,
nós PMN. Estamos falando aqui em Enel e eu tenho recebido algumas mensagens, especialmente hoje, que já são por três dias a interrupção de água, fornecimento de água na região do Primavera e Pedro do Duvico. A gente está falando da Enel e a Saniago, num período chuvoso, continua a promover uma péssima prestação de serviço. E seria, né, de bom alvitre que a Saniago também encaminhasse, exemplo aí, como foi feito a Secretaria de Saúde, aquela prestação de contas, Teres, que nós continuamos aguardando e que nós precisamos que essa casa também interceda. E da mesma forma, eu vou recorrer ao senhor, presidente, para que nós possamos pedir ao presidente do ISA, Rodolfo Valentino, para encaminhar a resposta a essa casa em relação à prestação de contas do mês de março e já agora do mês de abril, em relação às alterações que fizemos da unificação dos fundos, onde nós estabelecemos aqui através de uma emenda a obrigação mensal de encaminhar a essa casa o relatório mensal das movimentações do fundo. E nós encaminhamos um ofício, porque ficou obrigado a estabelecido que mensalmente seria encaminhada à comissão do servidor. E nós continuamos ainda sem receber. Então, é exemplo que a vereadora Geli recorreu à Vossa Excelência, eu também vou requerer à Vossa Excelência que solicite o presidente do ISA encaminhe o relatório das movimentações da unificação dos fundos, conforme nós estabelecemos em lei. E certamente será importante para conhecimento dessa casa. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do Podemos, vereador Fernando Paiva.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria aqui de passar à população napolina, em geral, que foram tomadas algumas decisões no DETRAN, no dia de ontem, que prevalecerão a partir de segunda-feira, quanto à vistoria. O governador solicitou à diretoria do DETRAN e os diretores, Dr. Carlos Vital, que é o diretor de atendimento, Dr. Carlos Alberto, que é o diretor regional nosso, através do presidente do DETRAN, Marcos Roberto, fizeram um levantamento para verificar quais os serviços do DETRAN poderiam ser isentos de vistoria. Apenas para citar um exemplo aqui, hoje o cidadão tem uma placa furtada, ele além de ter o prejuízo da placa, uma placa custa hoje R$ 135,00, ele ainda tinha que fazer uma vistoria que custaria a ele R$ 175,00. Então o DETRAN, a partir de segunda-feira, vai isentar de vistoria, segunda via de CRV, segunda via de CRV, troca de placa, troca de lacre. Um lacre hoje custa R$ 12,00. Se ele é rompido, você tem que pagar mais R$ 75,00 para a vistoria. Então, a partir de segunda-feira, não será exigido mais a vistoria para esse serviço que eu citei. Então, quero parabenizar aqui o governador e parabenizar toda a diretoria do DETRAN que se empenharam nesse estudo e, certamente, com toda certeza, não trará prejuízo ao DETRAN, apenas é um benefício ao cidadão que deixará de pagar essa taxa de vistoria. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Teles Júnior.
Agradeço o nosso líder, Luzimar Silva, pela deferência. Agora, eu queria só colocar que esta casa, vereador Jean Carlos, fez o ofício de pedido. Então, estamos aguardando justamente essa resposta, e o senhor está correto né, todos os parlamentares. O parlamentar faz a lei, mas a partir que vira a lei, já não é mais de um. Então toda a casa está aguardando essa resposta da Saneago. Igual o Mauro Severiano, Maurão, o senhor citou sobre a questão da dívida da saúde, e é interessante a gente observar e falar sobre essa questão abertamente, porque o que hoje a Anápolis espera é o pagamento da dívida do governo anterior. Mas o governo está pagando em dias o ano de 2019. Então, isso foi colocado pelo secretário da Saúde, confirmado pela nossa Comissão de Saúde, em que os valores de repasse do atual governador está sendo passado em dias, mas ainda não fez caixa para pagar as dívidas do governo anterior, que o governo anterior, inclusive, era do PSDB. Então, só para poder fazer essa separação e a gente poder colocar os pingos nos is em relação à saúde. Então, a gente precisa colocar isso em relação à saúde, tá bom? Obrigado.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na liderança, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na verdade, quero cumprimentar essa casa de leis, por trazer essa sessão da Enel para cá, para a gente poder discutir. Eu espero que nessa reunião a gente possa tirar fatos concretos. A gente vê e ouve reclamações todos os dias da população, e realmente nós possamos levar fatos concretos, possamos ter resultados também após essa sessão. Porque só discutir, também não tiver fatos concretos, não resolve, né, vereador? E, por outro lado, senhor presidente, desejar a todos os nossos ouvintes, hoje basicamente a última sessão dessa semana, Semana Santa abençoada, essa semana que começa basicamente para nós cristãos, de forma especial para os católicos, hoje começa basicamente o sofrimento integral de Jesus, sofrimento de Nossa Senhora, e que nós possamos fazer uma reflexão nesses dias que antecede a crucificação de Jesus, e também nós possamos participar também junto com Ele da ressurreição. Que no Sábado Santo, que nós possamos aí fazer a ressurreição juntamente com Jesus. Então, desde aí, um bom dia a todos, e que nós possamos aí realmente aproveitar essa sessão daqui a pouquinho para fazermos questionamentos que a população tanto questiona no dia a dia, a cada um de nós, vereadores. Muito obrigado, devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Antes de passar a palavra ao próximo orador, pela liderança do Executivo, Ederson Lopes, quero dar as boas-vindas e cumprimentar o deputado do DEM, Chico KGL, membro da comissão da CPI da Enel. Seja bem-vindo a esta Casa de Leis. Nós estamos finalizando a sessão ordinária do dia de hoje para darmos início à CPI. Tá? Com a palavra, pela liderança do Executivo, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero aqui solicitar à Comissão de Orçamento e Finanças dessa Casa que dê andamento no nosso projeto de toda essa Casa, não é um projeto só do vereador Ederson, projeto da Presidência, projeto do vereador licenciado Jackson Charles, projeto dos 23 vereadores, que é o projeto da emenda impositiva. Eu quero dizer para os senhores que se esse projeto ele não andar, nós não vamos conseguir efetivamente que a emenda impositiva ela alcance os vereadores dessa legislatura. Foi dada entrada aqui nessa casa, essa semana, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, para que nós possamos apresentar uma emenda nela, já prevendo a emenda impositiva, nós precisamos primeiro aprovar a emenda impositiva a plenário, senhor presidente. Então esse projeto não está andando e nós temos também um prazo para apresentar as nossas emendas até o mês de junho. Então nós precisamos que esse projeto ande, porque senão não vai alcançar a nossa legislatura, vai ficar para as legislaturas posteriores. Então eu peço essa agilidade na Comissão de Orçamento e Finança. Quero também dizer aos nobres pares que têm participado da reunião da Comissão de Urbanismo, que hoje à tarde estava marcada uma reunião às 14h30. Essa reunião das 14h30, ela foi adiada para a próxima quarta-feira, onde nós daremos sequência as discussões de alteração do nosso plano diretor, do Código de Edificações, da Lei de Parcelamento do Solo. Então, nós já recebemos muitas propostas do CREA, do CAU, tem propostas de vereadores. Então, na próxima quarta, nós daremos sequência à reunião da Comissão de Urbanismo. E, para finalizar, como é a última sessão dessa semana, eu quero convidar os nobres pares e a população que nos ouve para a sessão solene na próxima terça-feira, dia 23 de abril, às 19 horas aqui nessa casa, em comemoração aos 47 anos da base aérea. Então, próxima terça-feira, 19 horas, nessa Casa de Leis, comemoração aos 47 anos da base aérea de Anápolis, e queria convidar toda a população que nos ouve nessa manhã. Agradeço, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Realmente, o projeto da emenda impositiva tramita na Comissão de Finanças. Vou pedir ao presidente da Comissão de Finanças, vereador Pedro Mariano, que dê celeridade para que a gente possa trazê-lo ao plenário o mais rápido possível.
Boa parte, presidente.
Boa parte, vereador.
Eu vou convocar os membros da Comissão de Orçamento e Finanças para amanhã, às 10 horas, 10h30 da manhã, nós reunir em cima desse projeto para segunda-feira, ele está aqui em plenário para votação. Dependendo do presidente da comissão, amanhã às 10h30, nós vamos fazer essa reunião, porque o projeto é importante.
Hã? Vereador, sugiro que convoque para segunda-feira, antes da sessão, que amanhã é ponto facultativo.
Não, mas não tem nada disso não, presidente. Nós é vereador 24 horas. Mais que os outros membros não puder, eu vou respeitar. Mas ainda está marcado para as 10h30 da manhã. Devolva para...
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Américo Ferreira.
Senhor presidente, eu quero... Só está colocando aqui algumas visitas importantes que a gente fez. Na última quinta-feira da semana passada, no dia 11, tivemos aí a oportunidade de fazer algumas visitas com o nosso amigo Ricardo, lá do meio ambiente. E eu digo assim, visitas importantes, senhor presidente, porque nós tivemos visitando, naquela última quinta-feira, ali a praça ali do restaurante Cidadão, ali da Jaiara, visitamos o campo de futebol da Nova Vila e visitamos a rua Souzane, ali no final do bairro Dom Felipe, onde, infelizmente, assim, com muita tristeza, senhor presidente, nós constatamos ali um descarte de lixo ali que hoje realmente já virou um lixão ali, está virando um lixão a céu aberto. Então, assim, e fazer o agradecimento ao Ricardo, que nós visitamos lá na quinta, quando foi na sexta, ele já fez a limpeza ali naquela praça do restaurante, e eu quero parabenizar o Ricardo ali pelo seu empenho, pela sua dedicação, viu? E dizer que assim, ali é uma praça de alimentação, então ela precisa realmente estar bem cuidada, bem zelada. Fica aí o nosso abraço, nosso reconhecimento para o Ricardo. E aproveitar também, senhor presidente, dizer assim, ó, do trabalho de extrema importância também que é feito ali. Hoje, me parece que está na coordenação da Patrícia, né? Que ela é uma das coordenadoras aí do combate à endemia. A Patrícia, ela faz esse trabalho de coordenação ali. E assim, quem faz o trabalho da coleta de pneus no nosso município, hoje, essa coleta de pneus, ela é feita pelo Regis, que é o peru, inclusive um amigo nosso ali da Jaiara, o Regis, ele juntamente com o Wellington, que é um dos ajudantes, e o Antônio, eles fazem uma coleta hoje, seu presidente, de pneus, eles estão coletando em média 200 toneladas de pneus mês, 200 toneladas, são 3 carretas de pneu por semana, que é coletado dentro do nosso município e levado ali para aquele galpão ali no Filósofo Machado. E dali ele tem o segmento ali para reciclagem. Então, assim, faço questão de dizer isso também, senhor presidente, é porque em uma dessas visitas nossas, que foi lá no lixão ali no final do bairro Dom Felipe, tinha ali vários pneus jogados ali, e o Regis logo em seguida foi lá, coletou esses pneus e ficou bacana, já tirou os pneus dali. E o Ricardo nos comprometeu que até terça ou quarta da semana que vem ele vai estar fazendo aquela limpeza do lixão ali no final do bairro Dom Felipe. Agora, senhor presidente, quero aproveitar e pedir assim, ó, para que as pessoas que realmente estão fazendo esse descarte do lixão ali, que possa ter o bom senso de levar esse lixo para o ecoponto. Nós temos tão próximo ali no bairro Adriana Parque, na rua H, nós temos ali o ecoponto. Então, pedir para aqueles que realmente estão fazendo esse descarte do lixo ali naquele local, que levam para o ecoponto. Só isso, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Solicita a secretária vereadora Thaís que faça a deliberação do projeto em pauta.
Projeto de lei ordinária 147 de 2018 do vereador Pedro Mariano, que institui Dia Municipal de Conscientização contra o Aborto e em Favor da Vida, outras providências. Constituição de Justiça com emenda, saúde e finanças favoráveis ao projeto. Senhor presidente, tem um pedido de vista do vereador João Feitosa nesse projeto.
Vistas concedidas ao vereador João Feitosa. Quero cumprimentar também e dar as boas-vindas ao deputado estadual, ex-vereador desta casa, Antônio Gomide. Também o vereador, ex-vereador desta casa, também ex-presidente, deputado estadual Hamilton Filho. Sejam todos bem-vindos. Não havendo mais inscrito na ordem do dia, declaro encerrada a ordem do dia e abro os espaços das comunicações. Não havendo inscrito nas comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa presente sessão.